começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Bem, tem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, segunda-feira, 11 de setembro, ano 17. Com os comentários do Valdir Luiz e do Márcio Guedes. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, o nosso índio. Central técnica, Joca Sanz. Produção, Luiz Ferreira Cabeça. Gerência de esporte, Otávio Prévio de Magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro. Desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. A gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando da grande...
Campeonato Brasileiro Série A.
Da grande rodada da Série A. Vai fundo! Depois da derrota para o Botafogo ontem no Engenhão, o Flamengo está de olho no confronto contra a Chapecoense pela Copa Sul-Americana. Rafael Monteiro tem as informações. Fala, maneiro!
Após a primeira derrota do técnico Reinaldo Rueda no comando do Flamengo, 2-0 para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, o rubro-negro vira todas as atenções para a Copa Sul-Americana, onde na próxima quarta-feira enfrenta a Chapecoense na Arena Condá. Diferente da Copa do Brasil, os jogadores Everton Ribeiro, Geovânio, Rodolfo e Diego Alves estão à disposição do treinador rubro-negro. E sobre a escalação do último jogo, o técnico Rueda diz que a mudança de 10 titulares em relação ao jogo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil foi justamente para dar ritmo aos jogadores que vêm atuando menos e descartou priorizar qualquer competição.
A escalação não é para priorizar Sul-Americana e Copa do Brasil. É quizá para dar a oportunidade a alguns jogadores que não vêm com regularidade, mas isto se paga, não? Esto se paga y desafortunadamente no fuimos eficaces en el primer tiempo. Fue un juego de dos tiempos diferentes y no concretamos, no finalizamos el primer tiempo cuando tuvimos el control del juego. Y después Botafogo fuerte, ¿no? En su ley, un equipo con gran aplicación, con mucha fortaleza en la bola parada y después lo que maneja muy bien que es el contraataque. Creo que allí se resolvió el juego y saber que hay que levantar la cabeza y ya mismo va a ser el lavado para la cuarta-feira contra Chapeco.
Para o jogo de quarta, de certo, Viseu, se recuperando de lesão, não viaja para Chapecó. Em contrapartida, o lateral esquerdo René, que desfalcou o Fla nas últimas quatro partidas em função de uma entorse no tornozelo, treinou normalmente e deve ficar à disposição do colombiano. Já o adversário do Fla, a Chapecoense, vai vivendo seu pior momento no ano. No brasileiro, dos últimos 36 pontos disputados, o clube catarinense conquistou apenas 11. E após a derrota neste domingo para o Cruzeiro, dentro de casa havia expectativa da queda do treinador Vinícius Eutrópio. Porém, o diretor de futebol, Rui Costa, bancou a permanência do técnico. Flamengo e Chapecoense já se enfrentaram este ano, o time carioca levou a melhor e venceu a Chape pelo placar de 5-2 na Ilha do Urubu. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Rafinha, valeu mesmo, é isso aí, chama a vinheta, Rafa Monteiro já foi, eu já falei do Rafa Monteiro, já falei No Mundo da Bola, já falei de Flamengo Chapecoense e agora eu quero saber, para você participar do programa No Mundo da Bola, ligue pra gente, acesse nosso Facebook, o nosso Twitter, o nosso WhatsApp, mande seu recado pra gente, liga seu nome, de onde está falando e participe conosco através das redes sociais, facebook.com/Rádio Nacional Rio, no Twitter @BC Esporte, WhatsApp 21 99784-9503 ou nos telefones 21, sempre 21 Rio de Janeiro, 217-6918, 217-6919. Você participando pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Dito isso, vamos cumprimentar os nossos analistas, os nossos comentaristas. Eles estão felicíssimos, radiantes, serelepes e com tudo que tem direito, ele sabe o que diz.
Boa tarde, um abraço para você, Ricardo Mazella, para o meu amigo também e querido Márcio Guedes, e para você que está ligado no Mundo da Bola,
uma cabeça
no programa esportivo. Um abraço para o meu produtor Luiz Ferreira.
O índio não vai ser
e para o nosso Sebastião Luiz Xavier, esse talento, esse fenômeno da técnica. Ô, Mazella, o Rueda, Reinaldo Rueda, ele chegou com muita pompa. Ah, porque ganhou a Libertadores pelo Atlético Nacional, tudo bem. Ele ontem fez uma coisa que o torcedor do Botafogo agradece. Mas ele desfigurou o time do Flamengo com mexidas que a gente não entende. O Trauco não tinha jogado com ele uma vez sequer. Ele tinha ido a BH, tinha visto o jogo do Flamengo contra o Atlético, aí estava uma Avenida Trauco, ele sacou o Trauco, botou o Trauco no banco, botou o Rafael Vaz de lateral esquerdo, Pará de lateral esquerdo, René de lateral esquerdo, e outro ressuscitou o Trauco. Ressuscitou também o Matheus Sávio, que no tempo do Zé Ricardo era bastante criticado pela torcida, e se é o Zé Ricardo que faz isso, coisa complicada. Ele gosta muito de tirar um volante e botar outro no decorrer do jogo. Fez isso contra o Cruzeiro, fez isso ontem. E levou para o banco Diego, Everton, Berrio, Ilharão, e só não botou o Diego, botou o Berrio, botou o Irarão e o Everton também que estava no banco. Então o Flamengo ontem deu até uma equilibrada no primeiro tempo. O Botafogo estão marcando forte, mas o Flamengo a rigor deu dois chutes no gol, uma falta que o Guerreiro bateu.
É, rapaziada!
Esse Mara deve estar jururu. O Guerreiro botou para escanteio, o Gatito botou para escanteio e no segundo tempo o chute do Everton. Antigamente, às segundas-feiras, quando eu era menino e já adolescente,
mas faz tempo o Globo,
aí saiu
diploma placar moral.
Placar moral. Placar moral ontem é 4-0 o Botafogo.
Não, foi muito exagerado. Melhor. Uns 4-1, 4-2.
4-1 não era pra tomar o gol ontem. Bom, o Flamengo incomodou. O que o Botafogo não
fez... teve uma falta que o goleiro pegou.
O que o Botafogo não incomodou na Copa do Brasil, o Flamengo não incomodou ontem. Alguns rubro-negros, mais eufóricos, mais descompensados, dizer que perdeu um amistoso. Amistoso não, porque perdeu. E o Rueda tem a cara de pau de dizer que o foco é sul-americana. Pô, vai jogar com a Chapecoense, tá na zona de rebaixamento, o treinador tá pra ser demitido, você tem que poupar titular, não entendo mais nada. O Rueda, eu falei na televisão e vou falar aqui de novo, é o Joel Santana falando espanhol.
Aí, portanto, o Valdir Luiz, ele sabe o que diz. Eu quero cumprimentar meu amigo Márcio Guedes. Ô Márcio, o nosso Valdir Luiz está exaltado, está equilibrado, está correto ou está meio fanista? Boa tarde!
Márcio Guedes.
Boa tarde, meus amigos. É sempre um prazer participar do programa. Eu acho que a linha que o Valdir Luiz seguiu é a linha que está correta. Tem ali um percalço ou outro, mas está correta. Sabe por quê? Eu acho que o nosso Rueda também pisou na bola. Você não pode, de repente, mexer no time inteiro. Ele não escalou nem time reserva, nem time titular. E foi uma confusão em campo. É claro, sem entrosamento nenhum. Acho que ele provou um pouquinho de desconhecimento do elenco do Flamengo. E foi mal assessorado, porque se alguém na Gávea lá desse, né, um conselho melhor a ele, ele não faria essa escalação muito ruim. Agora, no primeiro tempo, como o Valdir bem falou, o Flamengo equilibrou, foi um jogo lá e cá, houve chances dos dois lados, até que os dois goleiros também falharam, por incrível que pareça, em lances bobos. Mas depois, no segundo tempo, o Botafogo impôs mais o seu estilo de jogo, né? Achei que foi boa a entrada do Cearense, o time ficou mais protegido, se Bruno Silva se lançou mais, e Botafogo, com boas jogadas pelas extremas, com ótima atuação do Léo Valência, principalmente uma coisa a destacar, né? Até projetando para o futuro, né? Botafogo fez 2-0, podia ter feito até mais. Foi muito legal que o Roger tivesse feito dois gols, até para o ego dele, que é um centroavante, precisa fazer gol. Enfim, o Botafogo teve uma atuação boa, e dizer que o jogo não vale nada, isso é brincadeira, né? Peraí, o Flamengo disputa o brasileiro, né? E com chances aí de... Até de... Estava com chance de título agora, não creio que não tenha mais nada, né? Mas o Botafogo foi importantíssimo, porque você colou no G6, e hoje o Botafogo está indo na Libertadores, porque como o Flamengo ou o Cruzeiro, um dos dois, será o campeão da Copa do Brasil, o sétimo colocado entra automaticamente, que é o caso do Botafogo, entendeu? Então, acho que foi um jogo até surpreendente para mim, porque eu não esperava que o Flamengo fosse escalar esse time aí. O Botafogo jogou tranquilo, jogou bem, ganhou uma boa motivação para o jogo contra o Grêmio na quarta-feira, e eu acho que agora o público vai até aumentar para esse jogo de quarta-feira contra o Grêmio. Eu acho que o Botafogo vai pegar um adversário que está um pouco em baixa, em viés de baixa, porque com o Luan lesionado, o Pedro Rocha, né, foi negociado, acho que o Grêmio caiu um pouco de produção, e o Botafogo vai ter uma boa chance, quem sabe, de tentar começar a resolver essa classificação na quarta-feira.
E espantar essa zebra do Grêmio, como o Grêmio tem feito, vence, Botafogo venceu o Grêmio no campeonato. 1-0,
perdeu lá por 2-0, a gente estava até lá em Porto Alegre, depois venceu por 1-0.
Tudo se apaga para o Botafogo vencer no meio de semana agora, né, que é o mais importante.
Claro.
É o mais importante até para poder viajar com uma certa tranquilidade.
Mas o Botafogo, esse ano de 2017, é um ano para o torcedor do Botafogo, independente de qualquer coisa, porque o Botafogo é o time que eliminou 4 campeões de Libertadores. Quando saiu o sorteio, eu ouvi os caras falarem, não, o Botafogo não passa pelo Colo-Colo, passou. Ah, o Botafogo não passa pelo Olímpia, passou. O Botafogo não passa de fase porque o Atlético Nacional, um baita time,
atual campeão da Libertadores.
Passou. E quem era o treinador? O Rueda. O Botafogo não passa pelo Atlético Nacional. Ah, depois o Botafogo não passa pelo Nacional. Passou. Então, continuem dizendo que o Botafogo não passa.
Ô Márcio, o momento do Botafogo voltou a crescer. Ele estava oscilando um pouquinho, né? Eu acho que agora voltou o equilíbrio, né?
Eu acho que voltou. A esperança voltou tá muito mal. Agora o Botafogo é meio problemático. Quando está meio por baixo, você mal espera e reage. Quando é o contrário, também ele pode frustrar. Então, é um jogo muito duro contra o Grêmio. O Grêmio é um time copeiro. O Grêmio vai jogar aqui com muita cautela, porque vai querer resolver em Porto Alegre, né? Então, é um time traiçoeiro. O gol qualificado está de volta. Muito importante não tomar gol aqui no estádio de Nilton Santos, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que, na minha opinião, o Jairzinho deveria manter... O Léo Valença pode jogar na Libertadores, não é isso?
Pode, está escrito.
Eu continuaria com o Léo Valença no time. E se, por exemplo, manteria ali o Bruno Silva junto com o Matheus Fernandes e o João Paulo, se tiver condições, fica como terceiro homem. Talvez seja a melhor solução.
O Valdir, eu queria saber o seguinte, você pode até completar
o Márcio falou. Só para completar o que o Márcio falou, pelo que eu vi do Grêmio sábado, e o Renato Gaúcho, eu admiro o Renato, não só pela sinceridade, mas por tudo. O Renato foi muito feliz quando disse aqui, entrevistado pelo Maurício Costa, depois do jogo, que acabou o jogo, o Renato, que é da antiga, sempre atendeu a imprensa numa boa, veio ali para a beira do campo e atendeu todo mundo. Ele falou o seguinte, meu time jogou uma partida horrorosa. Se jogar assim quarta-feira, perde. Não podemos jogar dessa maneira. Eu concordo com o Renato. Tenho certeza absoluta que o Grêmio vai ser uma outra equipe, totalmente diferente daquela que jogou contra o Vasco.
Uma colocação em relação à Libertadores. Estamos destacando mais o Botafogo. Começamos a falar do Botafogo em relação ao Campeonato Brasileiro. Agora, em relação à Libertadores, fugindo um pouquinho o tema. Mas o Botafogo joga... Primeira partida, Valdir, sendo em casa... É melhor ou ruim? Porque o Botafogo, toda vez, como o Márcio lembrou muito bem, tem pressão, tem torcida, acaba decepcionando.
Mas o Botafogo jogou a primeira em casa contra o Colo-Colo e passou. Jogou a segunda em casa, a primeira em casa contra o Olímpio e passou. Isso é muito relativo. Eu acho que o problema, eu acho que jogar em casa é bom e é ruim. É bom porque se você fizer um bom resultado. E é ruim se você fizer um resultado, permita a redundância, ruim. Então eu acho que é muito, sabe, o Botafogo ele experimentou os dois lados da moeda. Ele jogou...
Você se sentiria confortável como você?
Eu, jogando a primeira em casa e conseguindo um bom resultado.
Valdir,
pois não.
Na minha opinião, quando tem um gol qualificado, que é o caso atual da Libertadores, eu se pudesse escolher, preferia primeiro em casa, para tentar fazer o resultado, jogar pressão pro adversário e não tomar gol. Agora, se não tivesse um gol qualificado, aí não, aí é diferente. Aí eu prefiro fazer a segunda em casa, porque aí fica tudo igual e você leva o jogo segunda para você resolver com a sua torcida. Para mim é isso. Em tese. Sempre em tese, né?
Eu sou da mesma filosofia do Márcio. Mas como o Botafogo quebrou todos os paradigmas esse ano, ele eliminou, ele jogou a primeira em casa e se deu bem, jogou a primeira fora de casa e se deu bem. Então, o Botafogo, se você vê, ele jogou na Taça Libertadores, ele jogou a primeira contra o Nacional lá e foi lá e venceu.
Venceu Montevidéu,
né? Na Copa do Brasil, ele jogou a primeira fora, perdeu pro Atlético por 1-0, que gol de 3-0. Então o Botafogo sabe os dois lados, jogar fora e jogar em casa. Eu acho que o time, o Botafogo, você falou um detalhe muito importante, o Márcio, o Botafogo se reencontrou. Eu ontem tenho o hábito de chegar cedo, eu fui lá embaixo, conversei com o pessoal, eu conversei muito com o Edenilson, preparador físico do Botafogo, ele falou que esses 13 dias, os 15 dias sem jogar, deu folga de 3 dias e um trabalho corrido de 12. Esse período foi fundamental para recuperar autoestima, o condicionamento físico, aprimorar a parte técnica. Foi muito importante pro Botafogo essa parada.
E para fechar esse assunto, então, só para fechar sobre o Flamengo, essa derrota, o Flamengo perdeu pro Botafogo ontem, desde 2015 não perdia, ontem perdeu.
Mas em brasileiro não ganha do Botafogo desde 2014.
Sim, mas também não, Botafogo não venceu. Mas,
olha, esse negócio dessa estatística aí para mim, isso aí é um negócio meio de Miguel. Sabe por quê? Olha, porque se você levar em consideração, por exemplo, 2002 anos, os últimos jogos, por exemplo, foram 2 vitórias do Botafogo, nos últimos 10 jogos. Foram 5 empates, 3 vitórias do Flamengo e 2 vitórias do Botafogo.
O Márcio... Então,
cadê as prioridades? Eu acho coisa meio forçada isso aí,
eu acho. Não, eu não vou falar de estatísticas, me perdoe, né? A pergunta não era essa, não. Eu estava só botando argumentos e fatos em cima disso. O momento do Flamengo. O Flamengo perdeu um jogo, derrota em clássico, primeira derrota do Rueda, Botafogo quebra uma estatística, o adversário sempre tira proveito disso aí. Quer dizer, o Flamengo vem no momento que acabou, na minha opinião, acabou aquela euforia da chegada do novo treinador. É isso que eu queria dizer. Eu não sou muito. Eu acho que estatística em futebol é meio mala, é meio burra. Mas para formular a pergunta, Márcio, eu achei que era necessário para embasamento. E o que você acha do momento do Flamengo? Tá descendo, não tá descendo?
Tá meio estranho, né? Porque começou depois com o Naldo Muralha, aquele jogo lá da Primeira Liga, que o Flamengo foi eliminado pelo Paraná, e depois foi muita carga em cima dele, depois o garoto entrou no lugar dele, aquela falha também que ele teve terrível, e enfim, eu acho aquela aura, né, chegou o Rueda, é o novo Flamengo, agora sim vamos resgatar o verdadeiro Flamengo, que o Zé Ricardo estava estragando, e não é bem assim não, hein, o negócio tá, o Flamengo, eu repito o seguinte, o Flamengo tem um elenco muito bom, em termos de Brasil, não há o que duvidar, qualquer técnico gostaria de começar o trabalho com esse elenco do Flamengo. Agora, tem que definir um esquema, tem que definir um time, tem que ter uma certa humildade. Aí sim, agora, da maneira que as coisas estão, muda tudo no meio do ano, contrata um jogador toda hora, muda de técnico. Não é impossível você criar uma identidade no entrosamento do time. O Flamengo está seriamente arriscado a terminar esse ano aí só com o campeonato estadual, hein? Porque a Sul-Americana está complicada, pela tabela que você vê, para enfrentar aí o Fluminense, o Corinthians, o Atlético Mineiro. Tá com o Cruzeiro na Copa do Brasil por um jogo no Mineirão, que não vai ser fácil. Então, eu acho que a expectativa criada pelo Flamengo tá muito abaixo do negócio.
Tá legal, então. 17 horas, 22 minutinhos. Senhor Márcio, um grande abraço, hein?
Então, hein?
Parabéns, hein? Eu vi que tinha um rapaz andando serelepe pelo Leme, de camisa do Botafogo, um bigodinho.
Não. Os torcedores do Botafogo, né, são muito discretos. Coloca a camisa cinza, neutra, não tem nada disso não. Agora,
então eu vou apresentar o Valdir Luiz pra você, então.
Porque o Valdir Luiz anda de camisa do Botafogo.
Anda, camisa, calção, ele desfila na Barra da Tijuca, no calçadão, inclusive ele bota meia e chuteira e sai andando.
Não, meia chuteira não. A bermuda e uma camisa assim, não oficial, mas aquela camisa de concentração.
Não, como é camisa agora? Retrô.
Retrô. Márcio Guedes, você é meu convidado. Um grande abraço para andar comigo na praia.
Um grande abraço pra você também.
Tchau, mal senhor. Tchau, um abraço, tchau, irmão. Obrigado. Tchau. 17h23, dando sequência no programa da bola. Tá, nós chamamos o jornalista. Posso chamar a cabecinha?
Nacional Jornalismo.
Lígia soltou.
3 pessoas morreram e 70 ficaram feridas nas estradas federais do Rio de Janeiro durante a Operação 7 de Setembro, segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira pela Polícia Rodoviária Federal. Foram registrados 66 acidentes entre os dias 7 e 10 de setembro. A corporação não divulgou dados comparativos com 2016, uma vez que no ano passado não houve feriado prolongado porque o dia 7 de setembro caiu em uma quarta-feira. quarta-feira. Dos três acidentes com mortes, dois foram na rodovia Presidente Dutra. No dia 7, um motociclista morreu após colidir com um carro no município de Seropédica. No dia 9, outro motociclista morreu ao cair do veículo em Piraí. A terceira morte foi registrada na rodovia Rio Santos, no dia 8, na altura de Itaguaí. O patrulhamento das estradas pela Polícia Rodoviária Federal levou a 87 prisões. Foram recuperados 17 veículos. Houve apreensão de 9 armas e pequenas quantidades de maconha, cocaína e LSD. A fiscalização aos motoristas terminou com o recolhimento de 91 veículos e 51 carteiras nacionais de habilitação. As principais autuações foram por ultrapassagem proibida e por dirigir sem o cinto de segurança. 5 pessoas foram autuadas após se submeterem ao teste do etilômetro e 44 foram autuadas por recusa ao teste. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Obrigado, Lígia. 17h24, já já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo, fonte de boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Rádio Nacional. Do jeito que você gosta. Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Ah, ela me acompanha o dia inteiro. Está comigo desde quando eu acordo até a hora de dormir. Para o trabalho, para o treino. A água é meu combustível. Não imagino a minha vida sem ela. Principalmente depois dos exercícios na academia.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
O Mundo da Bola.
Botou, trabalhou pela direita, inverteu a jogada, tocou no meio, chutou de longe. Faz, 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 fez!
A galera quer gol na sua voz. Boa fase, pré ao vivo e pós. Ele inflama tudo e nada passa batido. Ah, o Mazela é mito. Ah, o Mazela é mito.
Ricardo Mazela.
Sendo sempre você feliz com o futebol nacional Rio, nacional Brasília, nacional do Alto Solimões, nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio, o programa No Mundo da Bola. Hoje, 11 de setembro, se lembra do atentado? É, as Torres Gêmeas caíram lá em Nova York. O mundo se modificou depois desse atentado. 17h28, recados, informações. Boa tarde, oficialmente, Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, Ricardo Mazella, Valdir Luiz, nosso querido Xavier. Brandão, aqui nosso querido ouvinte.
Roberto Brandão, Roberto produtor Brandão. Da televisão, da TV Brasil, do programa No Mundo da Bola da televisão.
E agora, é claro, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ligado para No Mundo da Bola. Vou começar pelos recados do telefone, Mazello, 2117-6918. Urutino Cabuçu tá na bronca. Esse Reinaldo Rueda, esse técnico é um brincalhão. E o Cláudio do Irajá, ele é botafoguense, ele pede pro Valdir Luiz avisar aos flamenguistas que o treino de ontem foi bom. A gente sabe que eles foram avisados.
Eles foram avisados. Tem um gordinho, inclusive, nesse cima, reclamando o tempo todo. Né,
pro ouvinte ter noção, gordinho da onde, em cima da
tem
onde?
Tem um gordinho que tem aqui, que trabalha aqui na ABC. Na ABC, pra pessoa entender. Que é torcedor, o nome dele é Paulo, ele é torcedor e do Flamengo, que trabalha na manutenção. Ele é torcedor do Flamengo e ele tá preocupado com, diz que o jogo foi amistoso. Tira foto, trabalha na manutenção, tira foto.
Manutenção. Pra poder consertar as coisas, isso, tá certo então.
Tem mais, mas ela aqui no nosso WhatsApp, o 21 99784 9503. O Watson de São Cristóvão, ele tá feliz porque o América foi campeão da Taça Corcovado aqui no Rio de Janeiro, mas tá triste com o Flamengo, que foi derrotado ontem.
Explica
pelo Botafogo.
Explica o que é Taça Corcovado.
Valdir Luiz. Posso explicar?
Pode.
Então tá legal. A Taça Corcovado é o seguinte.
Pra falar da manhã, que
A Taça Corcovado, o Goitacás ganhou a Taça Santos Dumont, que corresponde como se fosse a Taça Guanabara, se é a Série B do Campeonato Estadual. O Goitacás ganhou a Taça Santos Dumont. E o América ganhou a Taça Corcovado. E como a federação gosta de complicar, em vez de subir logo os dois, não. Eles colocaram duas equipes somando o maior número de pontos. Então nós vamos ter um mata-mata, América e Audax, no sábado. Daqui a pouco a gente divulga o local, a federação deve ter divulgado o local. E Americana e Goitacás, lá em Macaé. Então,
Goitacão. Americano e Goitacás e Macaé, por quê?
Porque não tem uma explicação. O americano estava jogando no campo do Goitacás, agora não vai jogar lá, não tem classificação. Então, Macaé é pertinho, campo neutro. E quem vencer desses dois jogos, sobe.
Jogo único.
Quem é bom, terminou empate, pênalti. É bom lembrar que não sobem direto para jogar com Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, não. Eles participam de uma seletiva em dezembro, para aí sim ficam habilitados para
o campeonato. Os caras que se
classificam. Isso, né?
Vai disputar com os últimos colocados
do Carioca
principal.
Pra ver os que vão subir. É
quase uma procissão
pra se juntar aos 12.
Amigos do Brasil, não copiem esse modelo. Você de Brasília, do Norte, Nordeste, do Sul, não copiem esse modelo da federação que ninguém...
O Campeonato Carioca vai começar de 2018, começa 17 de janeiro. Como tem uma parada pra Copa do Mundo, os clubes resolveram dar 15 dias no final do ano de férias e 15... no meio do ano, quando vai ser disputado a Copa do Mundo.
Tá certo, então uma coisa mais.
Tem sim, mas ela só completando, a Federação do Futebol do Estado do Rio de Janeiro soltou agora. O clássico entre Goitacás e Americano será realizado no estádio Eduardo Ginli, Nova Friburgo, no sábado, 16 de setembro, às 15 horas. Já a partida entre Audax e América acontece no domingo, dia 17 de setembro, às 15 horas, em Moça Bonita. Daqui a pouco eu trago mais recados.
Mas olha só, se você joga em Macaé, acredito que a Federação, é perto de Campos. As duas coisas não vão. Agora o cara vai sair de campo para jogar para
o Norte Fluminense para o centro do estado.
Para ninguém é o jogo.
Deve ter alguma explicação que a gente não consegue ainda. A gente espera então que a federação se pronuncie e tal lá no estádio Eduardo Ginli em Friburgo, na bela cidade de Friburgo. Vamos ao
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A Copa dos Campeões de Vôlei Feminino terminou com a partida que decidiu o vice-campeonato do torneio. O Brasil venceu a seleção dos Estados Unidos por 3-0, com parciais de 25-20, 25-23, 25-19. A oposta Tandara e a ponteira Gabi foram as destaques da vitória brasileira, cada uma com 16 pontos. Outros dois jogos foram realizados e serviram apenas para cumprir tabela. No jogo que abriu a rodada, a Rússia derrotou a Coreia do Sul por 3-0. E no jogo que fechou o torneio, a já campeã China venceu o Japão por 3-1. A classificação final ficou China com 5 vitórias, Brasil 3 vitórias e 11 pontos. Em terceiro lugar, Estados Unidos 3 vitórias, 7 pontos. A Rússia em quarto com 2 vitórias, 7 pontos. Em quinto, Japão com 2 vitórias, 6 pontos. E em sexto, Coreia do Sul com 0 vitórias. Não ganhou de ninguém a Coreia do Sul. Amanhã começa a Copa dos Campeões de Vôlei Masculino e vai até domingo, dia 17.
Obrigado, valeu, Magner Gomes, valeu. Confirmando, hora certa para você, 17 horas 33 minutos.
Nacional da Copa, com Maurício Costa.
Para tudo! Tem mudança e das grandes nas eliminatórias africanas da Copa do Mundo de 2018. E da pior maneira possível, manipulação de resultado. Isso mesmo, juiz mal intencionado. Aquilo que todos os torcedores que pedem após o erro grosseiro do árbitro desconfiam. Só que dessa vez, não ficou só na desconfiança ou em denúncias sem embasamento. A FIFA confirmou que o árbitro ganês Joseph Odarte Lempdey influenciou ilegalmente no resultado da partida em que a África do Sul venceu Senegal por 2-1, disputada no dia 12 de novembro de 2016. A FIFA já tinha punido o árbitro com o banimento para sempre de qualquer atividade relacionada ao futebol. Mas o que seria feito do jogo, ninguém sabia até agora. A decisão: o jogo será remarcado para novembro de 2017, mas ainda sem data, horário e local definidos. E o que ocorreu de tão grave na partida disputada no ano passado? O árbitro Joseph Lamptey apitou um pênalti inexistente e absurdo contra Senegal aos 40 minutos do primeiro tempo. Ele assinalou o toque de mão de um zagueiro senegalês quando, na verdade, a bola bateu nitidamente na perna dele. A África do Sul abriu o placar com a penalidade máxima e, 3 minutos depois, ampliou em uma cobrança de falta rápida. Senegal descontou apenas no segundo tempo. O pênalti absurdamente marcado pelo árbitro ganês abriu os olhos da FIFA, que começou a investigar o caso. A conclusão foi a manipulação do resultado e o banimento do árbitro. E agora, a remarcação do jogo e a consequente retirada dos pontos da África do Sul. Com isso, a África do Sul fica na lanterna do grupo D das eliminatórias africanas, com apenas 1 ponto conquistado e 3 jogos disputados. A líder ainda é Burkina Faso, com 6 pontos em 4 jogos, seguida por Cabo Verde, que também tem 6 pontos em 4 partidas. Mas Senegal ganha uma nova chance. Com 5 pontos em 3 jogos, é o atual terceiro colocado na tabela. E se vencer a África do Sul nessa partida remarcada, vai para a liderança isolada do grupo, dependendo apenas de si mesmo, para se classificar à Copa do Mundo da Rússia de 2018.
Copa do Mundo FIFA Rússia 2018 é aqui na Nacional.
Ricardo Mazella. Ser feliz com o futebol, 17 horas 36 minutinhos, Campeonato Brasileiro da Série Índio.
Campeonato Brasileiro Série C.
Os confrontos das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C já estão definidos. Também já temos os rebaixados para a Série D. Repórter Rafael Monteiro tem as informações.
A Série C do Campeonato Brasileiro está na reta final. Neste sábado e domingo, ficarão definidos os rebaixados para a Série D e os classificados para as quartas de final da competição. A 18ª rodada, a última da fase de grupos, terminou da seguinte maneira. No grupo A, Sampaio Correia 2, 3 para o Botafogo da Paraíba, Asa de Arapiraca 1, 2 para o Confiança de Sergipe, Cuiabá 1, 1 para o CSA de Alagoas, Salgueiro de Pernambuco 2, 1 para o Remo do Pará, 1 para o Fortaleza, 0 para o Motoclube. Já no grupo B, o Botafogo de São Paulo venceu por 5-3 o Ipiranga do Rio Grande do Sul, o Tupi perdeu por 3-2 contra o Bragantino, o Macaé empatou em 0-0 com o Tombense, o São Bento venceu por 1-0 Volta Redonda e o Joinville goleou o Mojimirim pelo placar de 8-1. Os classificados foram os seguintes. No primeiro grupo, o primeiro foi o Sampaio Correia com 32, o segundo o CSA de Alagoas com 32, o Fortaleza vem na sequência na terceira colocação com 27 e o Confiança de Sergipe com 25 pontos fecha G4 do grupo 1. Já no segundo grupo, o São Bento foi o primeiro colocado, 31 pontos, o Tupi de Minas Gerais na segunda colocação com 28 pontos, o Tombense na terceira colocação com 26 e o Volta Redonda com 25 pontos fecha o G4 do grupo 2. Os confrontos das quartas de finais ficaram da seguinte maneira. O Volta Redonda vai enfrentar o Sampaio Correia, o Fortaleza enfrenta o Tupi, o Tombense vai disputar contra o CSA de Alagoas e o Confiança vai enfrentar o São Bento de São Paulo. Quem passar deste mata-mata garante o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2018. Já em relação à parte de baixo da tabela, os rebaixados para a Série D foram os seguintes. No grupo 1, na nona colocação ficou o Motoclube com apenas 20 pontos e o Asa de Arapiraca foi o lanterna do grupo com 13. Já no grupo B, o Macaé foi o nono colocado com 19 pontos e o último colocado foi o Mojimirim com apenas 13 pontos conquistados. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Rafinha. Olha só, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, a minha torcida, falo de público aqui, para o Fortaleza.
Então,
ver se
somos dois.
Porque o Fortaleza... Brandão 4, Índio 5. Olha só, há 5 anos, se eu não estou errado, o Fortaleza bate 4 para 5 agora, né? Bate na trave. Ele é a melhor campanha da
fase. Lota o estádio.
Lota o estádio.
Teve um ano que ele perdeu pro Macaé, tinha uns 60 mil pessoas,
sabe? 300 mil pessoas. Foi o maior público do ano naquela ocasião.
O Fortaleza, 4, 5 anos, bate na trave e não sobe. Tomara que esse ano suba. E o Macaé tanto fez, conseguiu cair.
É o problema desses clubes que são bancados por prefeituras. Quando muda o prefeito, a coisa, sabe, muda de figura. Lamentavelmente, o Macaé tem um belo, a cidade tem um belo estádio, mas o Macaé foi declinando.
Ele teve o rote do petróleo, essa coisa toda.
Ele teve várias oportunidades de subir para B, não subiu. Ficou na C um bom tempo. Aliás, chegou a jogar na B.
Chegou na B,
quando ganhou do Fortaleza, perdão. Isso. Em 2015, jogou contra o Botafogo pela B, quando o Botafogo estava na B. Aí caiu para C e de C para D. É lamentável. Outro, que nem o Madureira, que chegou a estar na C, não subiu para D, agora não tem série nenhuma. Então eu torço muito pro Fortaleza subir. Você vê que tem equipe de tradição, como o CRB, você tem o Sampaio Corrêa, que vai enfrentar
o CSA. Volta
Redonda. CSA.
Confere aí, cabecinha.
Os confrontos das quartas de final da Série C, Volta Redonda e Sampaio Corrêa, Fortaleza contra o Tupi de Juiz de Fora, o Tombense contra o CSA de Alagoas e o Confiança de Sergipe contra o São Bento de São Paulo.
Ou seja, sobem podemos... 4
desse aí. Sobem 4.
Quem passar já está garantido para...
O título é só um detalhe a mais.
Um detalhe que a gente pode ter na Série B, um clássico alagoano, CSA e CRB, e podemos ter também... um clássico cearense entre Ceará e Fortaleza na Série B, se tudo correr nos trâmites normais. E o Volta Redonda, que vem fazendo uma campanha aí a trancos e barrancos, se vencer o primeiro jogo em casa...
Mas o Sampaio é forte, né?
Muito forte.
Sampaio é forte.
Muito forte. Eu acho que está muito equilibrada essa Série C. É difícil você apontar um favorito. O que eu desejo, até em nome da torcida do Fortaleza, é que ele vá para a Série B.
Eu também estou torcendo muito. E o Vinícius Eutrópio caiu, é isso, cabeça?
Caiu, Mazela. Vinícius Eutrópio não é mais técnico da Chapecoense. Ele, nesse ano de 2017, ele teve 12 partidas à frente da Chape e não conseguiu colocar a equipe... pelo menos na parte do meio da tabela. A Chape luta contra o rebaixamento. Já a gente vai trazer a colocação certinha da Chapecoense. A Chape que encara o Flamengo nessa próxima quarta-feira com transmissão da Rádio Nacional pela Copa Sul-Americana. Um atrativo a mais para essa partida. Como é que vem a Chape? Tá tentando manter o título. Ela toca a pena Sul-Americana.
O Eutrópio, você recomendaria como, Valdir? Eutrópio.
Só um instantinho. A Chape é a atual 18ª colocada do Campeonato Brasileiro.
Na frente do São Paulo e do Atlético Goianiense.
O Eutrópio. E só. É nome de xarope.
Como é que você recomendaria, Eutrópio?
De uma e uma hora.
Uma e uma hora. Ninguém toma remédio de uma e uma hora, Valdir.
O cara tá muito gripado, toma xarope de uma e uma hora.
Isso,
aqui. Pra matar o cara. A Chapecoense cometeu um grande equívoco quando demitiu o Wagner Mancini. Ela vinha bem. Aí, segundo o próprio presidente, foi problema de relacionamento e não houve habilidade para ser contornado. E a Chapecoense agora trouxe o Vinícius Eutrópio, vai trazer um outro treinador. Olha, eu não quero falar nada não, mas toda equipe que começa a trocar muito treinador no meio da competição, acaba rebaixada.
É verdade. E o Flamengo vai pegar, na minha opinião, uma carne assada gostosinha, molho ferrugem.
Olha.
Vai ficar bom. Se o Flamengo meteu 5 já, o Flamengo já meteu 5.
Eu vou te falar uma coisa.
E não tava essa baba que tava. Agora com essa baba o Flamengo mete 8.
Às vezes muda, quando muda o comando, a gente não sabe como era o dia a dia.
Mas o cara, olha só, Valdir, hoje é segunda-feira, o jogo é quarta-feira. O Eutrópio de uma e uma hora não vai fazer mais efeito.
Não vai, não.
Quer dizer, então...
O Flamengo é muito melhor que a Chapecoense.
Pelo amor de Deus.
Muito melhor.
Claro.
E o Flamengo já deve estar preocupado com o Fluminense ou o LDU, que deve ser o seu.
Eu diria que ele está preocupado com o LDU. Com o Fluminense jogando, tá jogando, amigo. Não vai para lugar nenhum.
Tá na hora do Fluminense eliminar o LDU, né?
Tá na hora, mas acho que não vai ser dessa vez. Tomara que eu queime a língua. Série D, Luiz Ferreira.
Aquele amigo meu gordinho vai lá no jogo.
Vai, com certeza. Meu Deus do céu, manda uma meia grossa para ele. Olha, mas é o Operário. Acabou sendo derrotado por 1-0 para o Globo neste domingo, mas ficou com o título.
Isso é Série D.
Isso mesmo, ficou com
o título
brasileiro da Série D por ter vencido o jogo de ida lá em Ceará Mirim por 5-0. Ceará Mirim fica no Rio Grande do Norte. Quase 9 mil torcedores lotaram o estádio Germano Krieger em Ponta Grossa. O Operário aí conquistando seu primeiro título brasileiro, seu primeiro título de âmbito nacional. A gente traz aqui um pouquinho da história do Operário. Depois de conquistar o Campeonato Paranaense 2015, o Operário foi rebaixado no ano seguinte, no primeiro semestre de 2017. O Fantasma não conseguiu subir para a divisão principal no estadual e voltou todas as atenções para a Série D, na qual terminou a fase de grupos em primeiro lugar no grupo A15 e seguiu enfileirando os adversários no mata-mata. Parabéns para o Operário de Ponta Grossa.
Conhecido como Fantasma,
como Fantasma.
Por que Fantasma?
Aí a gente vai ter que dar uma pesquisada, já eu trago.
Traga informação.
Na Série C ano que vem, em 2018, além de Operário e Globo, Juazeirense, Atlético Acreano, Mazela.
É, isso é legal. Atlético Acreano subindo. O Globo é um time do Rio Grande do Norte também, que está surgindo agora no cenário nacional. O Operário já é bem mais conhecido. Qual outro faltou, hein?
Juazeirense
da Bahia.
É legal, bacana. São quatro subindo. Acho interessante.
Legal, são novas cidades, né? Sendo algumas equipes que vão disputar uma competição a nível nacional.
Olha que interessante. No retorno, o Avaí é o líder com 10 pontos, né? O
Botafogo
é
o vice-líder
com 9. Rapaz.
E o Flamengo tem 6 pontos, o Vasco tem 7. Vamos ver a colocação do Fluminense aqui.
Vai ser no zona de rebaixamento. Só empata e perde?
Quem tá ruim no retorno é o Corinthians.
O Corinthians é o último colocado.
Que inclusive é assunto do Lincoln Chaves agora, mas.
O Fluminense é o 13º com 5 pontos.
Esporte, Coritiba, Corinthians e Chapecoense.
Chapecoense, Corinthians, Curitiba e
Esporte. Falando na Chape, o Emerson Cris vai ser o comandante da Chapecoense na partida contra o Flamengo.
Ele é um interino.
É o interino.
Interino.
Bom, vamos falar aqui agora.
Campeonato Brasileiro Série A.
Santos e Corinthians, quem vem com as informações, Lincoln Chaves.
Passado o clássico alvinegro de ontem, com vitória do Santos sobre o Corinthians por 2-0, as duas equipes viram a chave para as competições do meio de semana. O Peixe chegou hoje à tarde a Guayaquil, no Equador, para o jogo contra o Barcelona na quarta-feira, às 21h10, pelas quartas de final da Libertadores. E foi uma maratona. O elenco saiu da Vila Belmiro direto para o aeroporto de Guarulhos para não perder muito tempo na estrada por conta da volta do feriado. Amanhã, os santistas fazem um treino de reconhecimento no gramado do Estádio Monumental, palco da partida de quarta-feira. Em relação à equipe que derrotou o Corinthians ontem, o técnico Leverkulp vai ter de fazer duas mudanças. O zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Copete saíram de campo contundidos e sequer viajaram. A tendência é que David Braz, que não encarou o timão por estar suspenso, retorne ao posto de titular ao lado de Lucas Veríssimo na defesa, e que Thiago Ribeiro faça o trio de ataque alvinegro com Ricardo Oliveira e Bruno Henrique. Já no Corinthians, que vem de 3 derrotas nos últimos 4 jogos do Brasileirão, apesar de seguir tranquilo na liderança, agora volta as atenções para a Copa Sul-Americana. O timão recebe o Racing da Argentina, também às 21h10 de quarta-feira, na Arena de Itaquera. O técnico Fábio Carilli, que após a derrota de ontem admitiu que o sinal de alerta está ligado no Parque São Jorge, já anunciou que vai a campo com força máxima contra os argentinos. A dúvida é se o lateral esquerdo Guilherme Arana, vetado do clássico por conta de dores na coxa direita, vai ter ou não condições de jogo. Se ele não jogar, o meia Marcial vai seguir improvisado no setor, já que a opção imediata a Arana, o também lateral Moisés, não tem agradado. Só depois da representação de hoje, agora no período da tarde, é que o técnico Fábio Carilli vai definir quem enfrenta o Racing na quarta. Lincoln Chaves, de São Paulo.
Valeu, Lincoln. Valdir, rapidinho. O Corinthians tem uma campanha péssima, um ponto apenas no retorno, não é isso? Empatou uma, né? E perdeu 3. Agora os outros não estão aproveitando nada que o Corinthians está deixando escapar.
Só quem aproveitou um pouco foi o Santos, né? Porque venceu, mas mesmo assim está 9 pontos.
É 9,
tá
o Grêmio com 41.
7. O Grêmio, se tivesse vencido o Vasco, ficaria a
4
pontos. O Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro, resultado ruim. O que me chama a atenção, Mazela, é que o Corinthians caiu muito de produção, o time perdeu um pouco da pegada, mas tem uma vantagem muito grande. 7 pontos é uma grande vantagem. E outro detalhe que me chama a atenção, as equipes que fizeram altíssimos investimentos, que são as maiores folhas salariais dos 20 clubes, Flamengo, 11 milhões, Atlético, 10 milhões, Palmeiras, 13 milhões, o Palmeiras é o 5º colocado, o Atlético Mineiro é o 10º e o Flamengo é o 6º. Então, a folha não condiz com
a pontuação na campeonato.
A pontuação na competição.
O Botafogo, a folha é quanto?
3 milhões e meio.
E tá lá, brigando.
Um pontinho atrás do Flamengo.
E o Vasco tá colado. O Vasco também tem uma folha pequena.
O Vasco vai crescer bastante na mão do Zé Ricardo.
O Vasco, depois 8º colocado, sábado, 31 pontos.
Depois do
deve
que
ser uma folha sábado, inferior a 3 milhões.
Deve ser uma folha beirando essa faixa.
Quer dizer, então tá aí. Fluminense eu não sei, mas...
Mas o Fluminense, a gente tem que elogiar o Fluminense também. Que o Abel, com o time praticamente sub-20, lançou uma série de meninos aí. E o Fluminense tá ali, amigo, com 31 pontos. O Fluminense tem a mesma pontuação do Vasco, do Atlético Paranaense. Ele perde pelo critério número de vitórias, porque o Fluminense empatou 10 jogos.
É o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro.
10 jogos no Campeonato.
E uma das equipes que menos perdeu, por incrível que pareça.
6 derrotas.
6 derrotas. Só o Grêmio, Corinthians... Flamengo, eu
Corinthians, acho. Grêmio, Santos e Flamengo. O Corinthians tem 3 derrotas, o Grêmio tem 6, o Santos tem 4 e o Flamengo tem 6 derrotas também.
Então, resumindo, na frente do Fluminense em derrotas, só o Corinthians e o...
Grêmio...
Não, só
não, perdão, Corinthians e Santos. Santos Corinthians tem 4 derrotas.
O Grêmio e o Flamengo perderam tanto quanto o Fluminense. Olha que
então,
maluquice.
Então você tem que parabenizar o trabalho do Abel.
É, mas podia estar melhor. Podia
mas
estar
mas era tudo
é
bem.
É o oitavo jogo que toma gol depois dos 45. Ah, isso ninguém aguenta.
Isso é um outro problema.
Isso é, isso é um problema sério.
Tem que furar a bola. Tem que furar a bola.
Senta na bola.
Como diria João Santana, depois dos 40 não pode levar mais gol.
É verdade, é isso aí. 17:49. Meu amigo Luiz Ferreira, vamos dar uma paradinha, é isso?
Uma paradinha da capa. Então, vamos
break, chama o break.
Meu caro Luiz Xavier, vamos ao intervalo, a gente já volta com o programa do Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Reviva suas melhores lembranças.
Lembro com muita saudade aquele bailinho.
Momentos marcados por canções inesquecíveis. Sucessos que valem a pena ouvir de novo.
A gente era feliz e não sabia.
Luz e show, Luz e show, de segunda a sábado às 10 da noite.
Luz e show.
Aqui na Rádio Nacional.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol em vez do...
Momento Estádio.
É o Wagner Gomes.
Um dos principais membros do Comitê Olímpico Internacional quer que a instituição passe a atuar com mais rigor. Após a Operação Lava Jato no Brasil ter atingido a base do Comitê Olímpico Brasileiro e revelado um suposto esquema para compra de votos de membros do Comitê Olímpico Internacional para a eleição do Rio 2016, como sede dos Jogos Olímpicos aqui, o Dick Pound disse que o corpo olímpico foi atingido. A operação batizada de Unfair Play foi desencadeada pela Polícia Federal na última semana, investiga o possível pagamento de propina para membros do Comitê Olímpico Internacional para que a candidatura brasileira fosse a vencedora. A operação, que culminou com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nussmann, sendo interrogado pela Polícia Federal, acontece às vésperas da próxima reunião do Comitê Olímpico Internacional, que será realizada em Lima, no Peru. e que, entre outros temas, deverá apontar oficialmente Paris e Los Angeles como as próximas sedes olímpicas. O canadense Dick Pound, um dos membros mais atingidos do Comitê Olímpico Internacional, chamou o escândalo em torno de Nusma de uma bagunça e sugeriu que o brasileiro deveria ser convidado a desistir da sua participação no Comitê Olímpico Internacional.
Obrigado, Wagner. 17:53 com 50 segundos. Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo 1950. A quarta Copa do Mundo. A Segunda Guerra Mundial interrompeu o torneio. Não tivemos Copa nem em 42, nem em 46. Foram canceladas. Após a guerra, a Federação Internacional de Futebol, FIFA, desejava ressuscitar a competição assim que possível e começaram a planejar a próxima Copa. No pós-guerra, a maior parte dos continentes europeus estava em ruínas. Como resultado, a FIFA teve algumas dificuldades em encontrar algum país interessado em sediar o evento, uma vez que muitos governos acreditavam que o cenário mundial não favorecia a uma celebração esportiva e também que era muito mais importante que os recursos que seriam investidos na Copa do Mundo fossem extraídos de outras fontes mais urgentes. Por algum tempo, a Copa do Mundo esteve em risco de não ser realizada por causa de uma falta de interesse da comunidade internacional. Até que o Brasil apresentou uma proposta ao Congresso da Federação Internacional de Futebol, que aconteceu em 1946, e se ofereceu para sediar o evento, contanto que o torneio fosse realizado em 1950, que era originalmente programado para 1949. Mas isto fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Olha aí, o timaço nacional.
Rodrigo Ricardo traz as informações no mundo da bola, Libertadores da América, Botafogo e Grêmio.
Por motivos diferentes, tanto o Botafogo quanto o Grêmio querem esquecer a rodada 23 do Campeonato Brasileiro. Após superar o Flamengo por 2-0, o glorioso Carioca quer evitar qualquer euforia. Já o imortal Gaúcho não pretende repetir a atuação da derrota diante do Vasco. O treinador Renato Portaluppi promete um Grêmio diferente nas quartas de final da Libertadores.
Sabíamos que ia ser difícil, o adversário também quer ganhar, mas o Grêmio não fez por onde. Então não adianta a gente ficar lamentando, a gente tem que procurar tirar isso. Como exemplo para o jogo de quarta-feira, volto a repetir, quarta-feira a gente não pode de maneira alguma entrar dessa forma.
Renato também falou sobre Luan, o atacante ainda é dúvida para o jogo contra o Botafogo.
Vamos aguardar, né? Ele tem uma pequena lesão no local, ele vem melhorando bastante a cada dia que passa, é difícil até a previsão de você falar se ele vai jogar ou não vai jogar. A única resposta que quem pode nos dar é o jogador, no dia a dia, no momento que ele tiver até terça-feira, na véspera do jogo, fazendo todos os movimentos, ele está pronto para jogar. Se ele tiver qualquer dificuldade em algum movimento, não, porque a lesão é muscular. E não adianta você querer colocar um jogador em campo, seja o Luan, seja qualquer outro jogador, forçar uma barra, principalmente com lesão muscular, que você acaba perdendo o jogador depois por muito mais tempo. Então, é um jogo importantíssimo, sim, é um jogo importantíssimo, mas não é uma decisão.
Para o treinador botafoguense Jair Ventura, com ou sem Luan, o Grêmio segue como forte adversário.
Uma grande equipe com o Luan, uma grande equipe sem o Luan, o Grêmio muito forte, um time que joga um futebol vistoso, de posse de bola, de mudança de posições, de jogo apoiado, muito difícil de marcar, né? O Luan é um grande jogador, mas se o Luan não jogar, a equipe do Grêmio segue forte, como também nós temos cinco jogadores com dúvida por causa do Leandrinho.
Botafogo ainda não sabe se poderá contar com Joel Carli, João Paulo, Rodrigo Lindoso, Marcos Vinícius e Leandrinho. todos estão sob avaliação do departamento médico. Cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos para Botafogo e Grêmio nesta quarta-feira no estádio Nilton Santos. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão. Hoje tem jogo, hein, cabeça?
Atlético Goianiense e Bahia. Lá em Goiânia, a gente passa os prováveis times. A tendência é que o Atlético Goianiense entre em campo com o Marcos no gol. Jonathan, Gilvão, William Alves e Bruno Pacheco. André Castro, Igor, Jorginho e Andrigo. Luiz Fernando e Walter, vírgula, o Gordinho. Já o Bahia deve entrar em campo com Jean, Eduardo, Rodrigo, Becão, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba, Edson, René Júnior e Regis, Zé Rafael, Rodrigão e Mendoza, Mazella.
O Atlético é o lanterninho e o Bahia está, hein?
O Bahia, Mazella, agora o computador travou justo nessa
hora. Valdir, boa noite, hein? Boa tarde, bom
boa
dia.
Boa tarde, boa noite para você, um abraço, tudo de bom. E um bom jogo, boa sorte aí pro Bahia, pro Atlético Goianiense.
Fala, cabeça.
O Bahia, Mazella, nesse momento, ele tá beirando a zona do rebaixamento, é o 16º colocado.
Quantos
26
pontos?
Tá bom,
obrigado. Então, cabeça, obrigado a você, ouvinte de todo o Brasil. Valeu, Índio, valeu, Roberto Brandão, valeu a todos pela participação. Amanhã tem muito mais aqui no programa No Mundo da Bola. Tchau, tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.